12 minutos para as 9, temos agora connosco, vem conversar comigo e com o Ricardo Conceição, Manuel Coutinho, que é coordenador da linha SOS Criança, secretário-geral do Instituto de Apoio à Criança. Estamos esta manhã a falar do caso da baleia azul, que tudo indica já fez pelo menos 2 vítimas em Portugal, está a preocupar muitos pais, educadores e obviamente também as autoridades. Já conversámos há pouco com Álvaro de Carvalho, diretor do Plano do Programa Nacional de Saúde Mental da Direção-Geral da Saúde. Disse-nos, Manuel, que é preciso estar muito atentos a sintomas como automutilação e o isolamento, mas perguntava-lhe como é que podemos distinguir o isolamento normal dos jovens, e todos nós já passamos pela adolescência e sabemos como é. Como é que podemos distinguir este isolamento, que é inevitável, de um isolamento que indicia que algo mal e patológico se passa?
Bom dia, Carla. Bom dia, Ricardo.
Bom dia.
Pelo convite. A pergunta é pertinente. É assim, todos os jovens se isolam, faz parte do crescimento. A partir de uma determinada altura, os jovens fecham a porta aos outros para abrirem a porta aos seus amigos. Eles isolam-se da família, mas não se isolam dos amigos e nem sempre se isolam do mundo. Por isso, a questão patológica é quando os jovens só vivem isolados. Porque um jovem saudável isola-se durante um determinado período de tempo, mas, na maior parte do tempo, na escola convive, com a família convive, e isto é que faz a diferença, é a quantidade de tempo que o jovem está ou não está isolado.
Uhum.
Mas não é por um facto de um jovem pontualmente estar com aquilo que nós chamamos um momento depressivo que o jovem está com uma depressão. Porque um jovem que passa por um momento depressivo está num momento de crescimento, está com dúvidas existenciais. Está a refletir, está a tentar perceber quais são os seus próprios limites.
Isso é benéfico para o seu desenvolvimento, é
completamente saudável e os pais não devem invadir, nem os pais nem ninguém. Portanto, esta questão agora da baleia azul faz com que muitos pais agora comecem de uma forma persecutória a invadir o espaço
a privacidade
íntimo do filho.
Estamos então a exagerar nos receios, Manuel?
Ricardo, é preciso, como eu dizia atrás, haver serenidade. Claro que os jovens estão muito mais aptos a lidar com a internet do que os adultos, com estas redes sociais, do que os adultos, com estes desafios perigosos online, a quem muitas vezes erradamente chamamos jogos. Os jovens já sabiam disto antes dos pais. Os pais agora souberam e ficaram todos muito preocupados, e bem. Mas não devem estar tão preocupados com a baleia azul, devem estar mais preocupados é com o relacionamento que têm com os seus filhos, com a relação afetiva profunda de qualidade que estabelecem. Isto é que deve ser o mote. Não é como aqueles pais que, comparando, só no fim do ano é que querem saber as notas dos filhos. Têm que saber as notas dos filhos ao longo do ano e acompanhar ao longo do ano. Esta questão da afetividade é uma questão para se tratar diariamente, para se conversar. Para se
dialogar. Conversar à mesa de jantar, para se conversar um passeio em família.
Para conversar sempre que é possível ter uma boa conversa. Para estar com os filhos. Nós não temos que estar com os filhos só para criticar, que é o que ouvimos muitas vezes. Há pais que passam a vida a criticar negativamente os filhos. E isto destrói-lhes a autoestima. Nós temos que dizer, filho, tu és capaz, tu vais vencer. Porque são estas as palavras mágicas que ajudam a boa construção da autoestima positiva, que fazem com que a criança consiga ir em frente. Porque se uma criança tiver uma boa autoestima, a criança não se deixa influenciar por esta questão da baleia azul ou de outras baleias azuis que possam aparecer. No passado, no tempo das nossas avós, as pessoas diziam assim, por aquela pessoa se ter atirado ao poço, tu vais-te atirar ao poço. Claro que ninguém se atirava ao poço. Claro que a maior parte dos jovens é saudável, é prudente e não vai atrás destas questões da baleia azul.
E como é que os pais podem delinear, traçar aquela linha que fica entre a vigilância que é necessária
e a invasão da privacidade?
Exatamente.
É assim, há o bom senso. E o bom senso ou se tem ou se não se tem. E
os pais... É que os miúdos não vêm com o manual de instruções, não é?
Felizmente.
Sim, mas vamos falar concretamente em medidas concretas.
Nos interrompemos.
Isso é verdade. Mas há pais que já estão a limitar o acesso à internet.
Mas isso não é positivo. Portanto, os pais devem controlar, mas não devem tornar-se o polícia mau da vida dos filhos. Os pais devem conversar com os filhos, devem ver, eventualmente, o que é que os filhos andam a fazer e devem confiar nos filhos. Porque a confiança é extremamente importante nestas situações. E perceber, como disseram e bem, se os filhos têm comportamentos autolesivos. Embora possam ter comportamentos autolesivos, eu tenho na minha consulta diariamente um número muito grande de jovens com comportamentos autolesivos porque estão depressivos. Não é porque tenham a questão da baleia azul, porque estão depressivos. E aqui a dor psíquica é situada na pele. E eles cortam-se porque não aguentam. Eles não conseguem perceber. A dor psíquica é vaga. E eles situam, eles cortam os pulsos, muitas vezes, não é para se suicidarem. Eles cortam os pulsos porque estão tristes, porque é para uma forma de libertação daquela própria dor, daquele sofrimento.
Como é que se trata um caso assim?
São situações que precisam de apoio de um psicólogo clínico e de um psiquiatra da adolescência para trabalhar com estas situações e também, claro, o apoio da família.
Manuel Coutinho, deixa-me perguntar-lhe, a nível de apoio estatal, há resposta nesta altura para os jovens e para as famílias que precisam de ajuda?
O Estado somos todos nós.
Somos
portanto,
todos.
E as pessoas só se suicidam porque não encontram bons amigos, porque não são. Portanto, todos nós temos aqui uma função social. Nós não podemos pôr tudo no Estado.
Mas há uma resposta profissional, não é?
O Estado tem centros de saúde, o Estado tem hospitais. Agora, eu não sei é se a resposta que é dada pelo Estado, a não ser em situações de emergência, eu não sei se esta resposta contínua e continuada que é prestada pelo Estado responde logo. Mas posso lhe dizer que desde 88 o Instituto de Apoio à Criança tem uma linha telefónica gratuita que é o 116-111, onde centenas de milhares de crianças, para onde centenas de milhares de crianças já ligaram, para falar destas e de outras situações. E são muitas as crianças e os jovens que telefonam para o SOS Criança sem os pais saberem.
Pode repetir o número, Manuel.
116-111. São muitas as crianças e os jovens que, sem os pais saberem, anonimamente telefonam, põe as suas dúvidas existenciais, põe os seus problemas, porque apresentam ideação suicida e são os psicólogos que estão naquela equipa que servem de suporte a estas crianças e a estes jovens. E muitas crianças e muitos jovens, hoje, se calhar, estão vivos, só ficaram, só é uma maneira de dizer, pela ideação suicida, porque tiveram o suporte instituição como o Instituto de Apoio à Criança,
no momento certo,
sendo uma organização da sociedade civil. Por isso, o Estado e as organizações da sociedade civil e todos nós, e os pais, e os professores, e os educadores, e os amigos, todos temos a nossa cota parte de responsabilidade.
Obrigado.
Ficamos com as suas palavras. Muitas coisas que disse aqui hoje deviam ser gravadas e deveríamos nós, pais, ouvi-las todos os dias. Obrigada. Manuel Coutinho, coordenador da linha SOS Criança, secretário-geral do Instituto de Apoio à Criança.